Festival Internacional de Londrina. Filo.
Bate-papo, teatro de bonecos e performance hoje na programação do Filo 2023. Vamos sortear 4 pares de ingressos para a peça Eu Existo, do grupo Anamá de Maringá, que traz a Londrina 6 personagens com variadas técnicas do teatro de bonecos e animação. 2 pares para hoje, 4 da tarde, também hoje, 7 da noite, no espaço Vila Rica. Tem ainda a repercussão de 2 espetáculos do fim de semana, Ao Ponto com a Palhaça Frida e Desfazenda, do coletivo Bonde, de São Paulo. Edna Aguiar e Tainara Pereira, que se apresentaram neste fim de semana pelo Filo, Edna com a Preta do Leite, no Sesc Cadeião, e Tainara ontem com Preta, Resquícios de uma Mulher Só, participam de uma conversa com o público sobre o processo criativo e outros fazeres de seus projetos. Logo mais, 2 da tarde, na Vila Cultural Canto do Mar, a entrada é de graça e o Canto do Mar fica na Avenida Duque de Caxias, número 3241. Estamos ouvindo o trecho da apresentação do grupo Anamá de Maringá. O espetáculo é Eu Existo, está disponível no YouTube. Anamá significa tribo ou família em tupi-guarani e é formado por 3 irmãos, filhos dos bonequeiros Rofagundes e Sandro Maranho. Os irmãos Cairã, Luara e Iraquitã são atores manipuladores que dão vida a 6 personagens com técnicas variadas do teatro de bonecos e animação. No espetáculo Eu Existo, o Anamá convida o público infanto-juvenil a viver um dia inesperado na vida do personagem Canelinha, levando ao palco os desafios da realidade das crianças em situação de rua. Canelinha vivencia várias aventuras.
Isso daqui eu já sei! Isso daqui eu pego aqui, dobro aqui, pontinha com pontinha, e vamos lá. Olha aqui, mais uma dobrada. E tcharam, tcharam. Atenção, passageiros, se preparem para uma ótima viagem. Ui! E atenção, turbulências, estamos passando por turbulências. Apertem os seus cintos e não saiam das suas poltronas. Vamos ligar o turbo.
O espetáculo Eu Existo com o grupo Anamá de Maringá hoje em 2 horários no espaço Vila Rica, logo mais 4 da tarde, também às 7 da noite. Classificação indicativa livre, 40 minutos de duração também com Libras, a língua brasileira de sinais. Ingressos R$40 a inteira, R$20 a meia entrada, à venda na plataforma Simpla. Mas aqui na rádio você não vai pagar nada. A Simone Andrade, do Espaço Vila Rica, liberou 2 pares de convites para a sessão de Eu Existo, das 4 da tarde, outros 2 pares para as 7 da noite. Se liga agora 3348-5027, 3348-5027, deixa seu nome com a Raquel Cassitas, pega seu par de ingressos direto na bilheteria do Espaço Vila Rica. O endereço é Rua Piauí 211.
Festival Internacional de Londrina.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre a performance Traveca Delights da atriz Mavi Veloso, hoje na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Antes, a repercussão de 2 espetáculos deste fim de semana. A atriz Annelisa Paiva, que dá vida à palhaça Frida, preparou uma surpresa para o público que foi assistir ao espetáculo Ao Ponto ontem à noite no espaço Vila Rica. Ela, que faz uma receita em cena, risoto de palmito, ofereceu uma degustação para os espectadores quando a peça terminou. Entre muitas trapalhadas e gargalhadas, ela, que adora esportes, tem de seguir uma tradição familiar de ser chefe de cozinha. Adultos, crianças e jovens se divertiram muito com o espetáculo.
Como é seu nome? Quantos anos você tem?
Júlia.
Quantos anos, Júlia?
Oito.
O que você mais gostou da peça, Júlia?
Da natação e da comida.
Que legal. E não quis ficar para experimentar a comida, Júlia? Por quê?
Porque eu não gosto.
De risoto? Então tá bom. Valeu a pena ter vindo no teatro, viu? Para rir
Sim.
muito. Que bom. Muito obrigada, viu? O que mais você quer contar que eu não te perguntei? Tá bom? Conversar com você. Como é o seu nome?
Dulce.
Você é mãe da Júlia?
Isso.
Conta, ó, as suas impressões, Dulce.
É muito gostoso, né? Nessa época que a gente tá, né? De vir, se divertir, trazer as crianças, né? E aprender um pouco mais a cultura e apresentar o teatro para as crianças. Esse foi o meu objetivo hoje.
Que legal. A primeira vez que você está trazendo a Júlia?
Isso.
E
Primeira
que
vez.
pretende repetir a
Com
experiência?
certeza, com certeza sim. Muito interessante o Filo, né? Muito importante para a cidade e para a cultura.
E você costuma vir em outras edições, Dulce?
Eu já tinha vindo já. Daí agora acho que foi a segunda vez que eu estou participando. Mas é muito bom.
E no sábado teve o espetáculo Desfazenda, que muito impactou o público com as reflexões sobre negritude, racismo e um passado escravocrata. Termina do lado de fora do Ouro Verde com um ritual.
Vou conversar com o cantor, compositor e ator Tonho Costa. Nós estamos saindo aqui do Desfazenda. E quais são as suas impressões?
Estou impressionado, né? Um espetáculo de um vigor, uma força muito grande, uma precisão, uma beleza dos atores, do som, da luz, um texto, né? Um texto que incomoda, um texto que traz à luz um monte de coisa de um jeito muito poético, muito forte, muito, enfim, muito preciso de pontual e de necessário também, né? Então, tô muito feliz. Tô saindo daqui, minha cabeça fervilhando de coisas, assim. Muito bom, Patrícia, tô muito feliz. Nossa, sensacional.
Que legal. A questão da negritude tratada na peça, como que você podia assim resumir assim o que você viu, o que você sentiu assim para quem não assistiu?
Esse posicionamento deles, principalmente de falar dos milhares de olhos que estão nos olhando nesse momento, e essa luta para sair de uma fazenda, e esse conflito de entender que, ai, cara, que às vezes a bala não é apontada de fora, é apontada de dentro. Cara, chegou uma hora que eu falo assim, cara, é muita coisa que está sendo lançada nessa discussão, assim, não é? Nesse texto, muita coisa rica, sabe? Olha, cara, assim, da relação do negro com ele mesmo, da relação do grupo do negro, da relação do branco com o negro. E, bicho, muito bom. Acho que tem que ver, todo mundo tem que ver um espetáculo desse, entender, seguir essa galera na rede social, né? Porque eles trataram de um jeito muito forte, muito bom, muito bom. Tô meio gago ainda com tudo que eu vi aqui.
Eles estão saindo ali, vamos falar com
Ah, eu
eles?
vou falar com eles. Vou falar com eles. Deixa eu falar. Cara, pera só um pouquinho.
Posso gravar?
Ah, não.
Eu vou parar, vou parar.
Tá aí Tonho Costa. Depois que o Tonho abraçou e agradeceu o ator Felipe Celestino, eu gravei com ele. Entre os destaques da conversa, foi a primeira vez que o coletivo Bonde de São Paulo apresentou para tanta gente. O espetáculo vai completar um ano de temporada mês que vem, sempre com casa cheia na capital, mas a primeira experiência de ter um teatro tão grande lotado.
Vou pedir para você se
Obrigado, obrigado.
apresentar. Você fez um trabalho lindo junto com os outros atores e com a atriz no palco agora, que a gente está saindo bem impactado, né, com esse trabalho de vocês. O que que representou assim, primeira vez no Filo, Felipe?
Primeira vez no Filo, mas antes, Boa noite, meu nome é Felipe Celestino, eu sou um dos integrantes e cofundador do Bonde, junto com Johnny Salaberg, Marina Esteves e Ailton Barros. O Bonde é um coletivo de teatro que pesquisa a negritude, as diásporas contemporâneas lá da capital de São Paulo.
Santo André, vocês começaram?
Nós somos de São Paulo, das periferias de São Paulo, mas a gente se conheceu na Escola Livre de Teatro de Santo André, que foi onde a gente se formou em formações diferentes, mas a gente se conheceu lá. E é a nossa primeira vez no Filo, a gente está bem feliz de estar aqui com esse trabalho, principalmente por expandir um pouco as paredes de São Paulo e poder levar essa mensagem para outros lugares, outros espaços, outros pensamentos de Brasil. A gente sabe que Londrina é uma, pelo que a gente viu, uma cidade majoritariamente branca. Então, foi bem importante partilhar com a cidade tudo isso que a gente fomenta, discute e denuncia nesse espetáculo.
Como é que é sair de uma peça dessa? Quanto tempo demora para tirar o personagem de você? Como é que é? Eu imagino que tão impactante quanto para o público seja para vocês, né? De receber esse carinho, né? De poder... Como é que faz, assim, para tirar o personagem de você?
Sim, é muito... Intenso. É muito intenso. É realmente muito intenso. A gente deixa muita coisa ali no final. Para quem não assistiu o final do espetáculo, a gente termina sempre do lado de fora do teatro, em alguma árvore, onde a gente faz um grande ebó e a gente enterra o diário de uma das personagens do espetáculo, que é o Zero, simbolicamente enterrando esse personagem junto, enterrando todo esse passado escravocrata que a gente tem, enterrando todo o racismo. Então, a gente já está finalizando e deixando muita, muita coisa ali naquele ebó que a gente faz. Mas, mesmo assim, principalmente no Filo, acho que é a primeira vez que a gente apresenta para tanta gente. Hoje, acho que devia ter, sei lá, um pouco mais de 800 pessoas, talvez?
Por aí, porque aqui cabe 726, mas estava lotado, né?
Sim, estava cheio em cima também, então foi a primeira vez que a gente apresenta para tanta gente de uma vez.
As outras apresentações, por exemplo, eu tenho uma amiga, um amigo que mora em São Paulo, que tentou assistir vocês várias vezes, não conseguiu.
É sempre muito cheio.
Porque são espaços menores,
que ficam mais intimistas. Exatamente.
Porque é a primeira vez com um público assim, tanta gente ao mesmo tempo.
Então, que era muito bonito ver essa praça tomada dessas quase 800 pessoas enterrando, fazendo esse ebó junto com a gente. Então, ali, de alguma forma, a gente já começa a se desvincular do personagem, a gente começa a olhar o público no olho, porque a gente não consegue ver a plateia durante o espetáculo, porque... É realmente um breu pra gente que tá em cima do palco.
Não dá pra ver ninguém.
Não dá pra ver ninguém. Nada. Assim. A iluminação é muito recortada, muito desenhada, então a gente não consegue ver ninguém. Então, esse é o momento em que a gente consegue olhar no olho do público e dizer que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente tá junto, bora enterrar junto esse diário, bora fazer esse ebó junto, bora encaminhar todas essas energias que a gente trabalha no espetáculo inteiro. Então ali a gente já começa a se desvincular um pouquinho da personagem, e aí quando a gente sai tocando o sino e volta para dentro do teatro, ali a gente já voltou a ser a gente mesmo um pouquinho.
Respirou, se suspirou, né? Isso mesmo.
É isso, a gente realmente vai deixando para trás e enterra ali tudo que a gente precisa enterrar. Por isso que é muito importante. Se a gente não tivesse esse momento, acho que a gente carregaria a energia desse espetáculo por muito tempo ainda, né? Durante a noite e tudo mais.
Ele então, já nasceu muito... sempre com essa dinâmica, Felipe. Ele sempre nasce com esse ritual finalizando. Ele nasce assim, quando ele nasce.
Sim.
Vocês estão apresentando há quanto tempo, já?
A gente estreou em julho do ano passado. Esse espetáculo, ele vem de uma peça-filme, né?
Sim.
Ele era antes uma peça-filme que ganhou o prêmio APCA de melhor espetáculo durante a pandemia. E ele foi uma peça-filme por causa da pandemia. Então, como o nosso desejo sempre foi de trazer ele para o presencial, de ser ele no presencial, assim que foi possível, a gente fez a transposição para o presencial e a gente estreou em julho do ano passado.
Não,
ainda não. Vai fazer um ano.
Quantas apresentações vocês já fizeram? Tem ideia de que público?
Quantos
você já
fez? Umas 80 apresentações.
Isso. Quantas pessoas já assistiram ao Desfazendo?
Bom, só aqui já foram mais de 1.600. Mais ou menos 1.600. Então, com certeza, umas 2.500 pessoas já passaram por Desfazendo. Assim.
Que legal.
E a gente pretende ainda levar para bastantes lugares.
E já pintou o convite para apresentar fora do Brasil já, Felipe? Você já foi?
Fora do Brasil ainda.
Ainda não.
É um sonho, um desejo nosso. A gente vai circular agora ainda dentro do Brasil. A gente vai passar pelo FIT. A gente está indo para Goiás, Então a gente está circulando bastante, tanto com o nosso infantil, Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, quanto com Desfazenda. E a gente está estreando nosso terceiro espetáculo agora no segundo semestre, porque a gente tem o infantil, Desfazenda, que é a nossa peça adulta, e a terceira peça vai, a gente está pesquisando a velhice negra. Então a gente vai ter o infantil, a fase adulta e a velhice. E aí a gente pretende circular para fora do país, podendo levar essa trilogia, podendo levar esse repertório nosso para o maior número de lugares possíveis, assim.
Muito obrigada. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Você acha que seria importante, Felipe?
Não, acho que a gente agradece muito. É muito importante, como um coletivo negro de teatro, poder circular e poder ver tanta gente assistindo o nosso trabalho, fomentando o nosso trabalho. A gente tem uma coisa que é... A gente sabe que falar sobre racismo, as histórias... Essa história vem na frente, né? Muita gente fala... O quanto é importante esse trabalho, o quanto é importante falar sobre o que a gente está falando, mas a gente também acredita muito na nossa potência artística, a gente acredita muito na qualidade do nosso trabalho como atores e atrizes negros. Então, um dia a gente quer ser visto como um grande grupo de teatro, ao invés de um grande grupo de teatro negro somente, sabe? Porque a gente estuda muito e a gente sonha muito com isso e a gente... Ainda vai circular bastante. A gente espera voltar aqui em Londrina, tanto com o infantil quanto com a terceira peça.
Estou esperando você. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado.
O ator Felipe Celestino, que junto com Ailton Barros, Johnny Salaberg e Marina Esteves, dão vida aos personagens 12, 13, 23 e 40, que vivem numa fazenda, cuidando das tarefas diárias supervisionadas por Zero. O enredo inicial é que essas quatro pessoas pretas foram salvas de uma guerra por um padre branco. Direção Roberta Estrela D'Alva.
Isso ficaria evidente, não fosse o infeliz destino que caiu sobre todas as pessoas daquela fazenda.
Parecia histórias para criança, não.
Parecia lamento, tristeza, recordação.
Trecho do espetáculo Desfazenda, com o coletivo Bonde de São Paulo, encerrando a reportagem que fizemos sábado com o ator Felipe Celestino e com o representante do público, Tonho Costa, aqui de Londrina. E agora o assunto é a performance Traveca Delights, com Mavi Veloso, hoje amanhã no Filo. Os ingressos se esgotaram logo nos primeiros dias de bilheteria aberta, mas a organização do festival lembra que cortesias para patrocinadores e apoiadores algumas vezes não são utilizadas. Então, se você quer muito assistir, uma chance é ir para a fila e aguardar. A performance é uma coprodução Brasil-Holanda. Mavi reside atualmente em Amsterdã. Tem como referência e homenagem o projeto Jardim das Delícias, de Cláudia Wonder, multiartista travesti, ícone do movimento transpaulistano, que morreu em 2011. O trabalho de Mavi propõe uma colagem de sensações, sonhos e música, na qual o corpo se torna um receptáculo e um espetáculo para o empoderamento, diz o texto da jornalista Laíse Barnabé de Moraes, que está na assessoria de imprensa do Filo. Ela entrevistou a Mavi ontem. Formada em artes visuais na UEL, Mavi contou para a Laíse, que também fez muitas aulas no curso de artes cênicas da universidade, dança na Funcarte e também circo. Vamos ouvir a primeira parte da entrevista da Mavi com a Laíse de Moraes.
Então, primeira pergunta, eu queria falar um pouco sobre esse nome, né? Você escolhe Traveca Delights pro nome da sua performance. Uhum. E o nome Traveca, né, sempre foi usado de uma forma muito pejorativa. E você não só o utiliza no título da performance, como coloca junto com Delight, que é essa outra palavra que fala sobre delícia, deleite, prazer. Uhum. Então, me fala um pouco sobre a escolha desse nome pra performance.
Traveca é um termo que, sim, sempre foi usado pejorativamente, assim como travesti, uhum. assim como muitas outras palavras que circundam o universo queer, LGBTQIAP, mas a gente, felizmente, hoje em dia, a gente tem conseguido tomar pra gente esses nomes e utilizar, assim, com a gente, uhum. né? Acho que inicialmente começa a se tornar apelidos entre nós, que a gente chama uma outra, eu e minhas amigas trans, a gente sempre fala, ei, Traveca, vem aqui, Traveca não sei o quê. Vai virando uma coisa mais carinhosa entre a gente. Uhum. Então a gente se apropria daquilo que reprimia a gente. Então pra mim é sobre isso, é sobre eu me apropriar, a gente, nós enquanto pessoas trans, a gente se apropriando daquilo que inicialmente pela sociedade cis foi pensada pra jogar a gente pra baixo, a gente tá catando e vivendo aquilo como a nossa verdade, transformando isso no nosso deleite.
Significa total, né? É uma tomada de palavra que muda todo o significado. O significante é o mesmo, mas o significado muda total. É. E então, já que você falou, né, já do Jardim das Delícias, eu queria que você falasse um pouco sobre a Claudia Wander, uhum. né, como sua referência, inspiração, e qual que é a importância do legado da Claudia pro seu.
Olha, a Claudia, eu me deparei com ela, eu acho que por volta de 2011, 12, eu trabalhava em São Paulo com um grupo de artistas ali, a gente tinha um coletivo no centro de São Paulo, tínhamos um estúdio lá, e a gente fazia eventos, né, semanalmente, e num desses eventos o Darcy Pinheiro lançou esse documentário que uhum. ele fez sobre a Claudia Wander, o Meu Amigo Cláudio. Eu nem tava transicionando ainda, assim, hormonalmente, eu tava experimentando outros processos de me entender ali enquanto um corpo outro, né? Não enquanto um menino, que era o que eu tinha sido ensinada desde uhum. quando criança, adolescente. Eu tava experimentando outras possibilidades ali em 2010, 11. A gente não falava ainda sobre nominalidade, não falava sobre queer, a gente não falava sobre muitas coisas. Então eu não entendia muito o que tava acontecendo, mas eu entendia que aquele menino não era. Alguma coisa eu tava experimentando junto com aquelas pessoas ali em São Paulo. E quando eu me deparei com a Cláudia, esse documentário, eu fiquei muito chocada. Falei, gente, que mulher é essa? Essa travesti doida, muito poderosa. Então ela ficou muito marcada na minha mentalidade. Alguns anos depois, eu só comecei a experimentar hormônios em 2014, mas a Cláudia ficou dentro da minha cabeça ali, virou e mexia, eu pesquisava outras coisas sobre ela. Quando eu comecei a transicionar, ou ainda depois, durante meu processo, ela sempre virou uma referência pra mim. E ano passado ela veio de novo bem forte pela questão do trabalho dela em geral e também pela questão da militância dela no começo, lá quando ela tinha o Jardim das Delícias, esse projeto, ela fez uma performance no Madame Satã, uhum. que ela entrava na banheira e jogava groselha, e tacava a groselha no público enquanto ela cantava, e todo mundo morrendo de medo, porque era os anos 90, quando a AIDS estava explodindo ali, aquele grande tabu, aquela grande coisa horrorosa. E eu vivo com HIV já há mais de 12 anos, e me convidaram para esse projeto em Arnhem, lá na Holanda, e eu fiquei pensando muito na Cláudia, enquanto como trazer o meu trabalho, como cruzar um pouco com ela. Eles não deixaram eu trazer nada sanguinário no museu onde eu ia apresentar, mas eu fui trazendo algumas lembranças dela junto do meu Jardim de Delícias. Eu tentei trazer um pouco do Jardim da Cláudia, que é uma grande referência pra mim. Então pra mim ela é essa imagem de uma mulher trans muito forte. Ela atuou ali na cena underground de São Paulo nos anos 80, 90, nos anos 2000. Ela se tornou uma figura muito importante dentro de organizações dedicadas para o público trans, travesti em São Paulo, no Brasil. Então ela é isso, ela é pra mim uma deusa, assim, trans, travesti, que fez muita coisa, mas ela tem um legado muito importante ali pra mim, então virou e mexe, eu me lembro e tento trazer referência.
Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu queria até confirmar com você, uhum. é essa coisa que me parece que você... Mas me parece que você propõe um outro existir pra esses corpos que não se resume a dores e sofrimentos, uhum. né? Como é essa escolha? Primeiro, se é isso mesmo, se você acha que é esse o caminho, né? A minha percepção, porque a gente vai assistir ainda, né? Se é isso mesmo. E se for isso, como é essa escolha em focalizar e afirmar o delight a partir de um corpo T?
Eu acho que como eu venho vindo de outros trabalhos, nesse momento eu pensei, não, agora eu acho que eu queria trazer mais o poder ali, sabe? A delícia de ser uma mulher trans. Apesar de que dentro da ação ainda eu vou trazendo essa ação, Traveca Delights, elas são poucas cenas desenvolvidas de uma maneira lenta, eu diria, fala também sobre, passa um pouco também sobre o trauma, sobre a dificuldade, mas é sobre enfocar mesmo o rising up, é sobre subir, é sobre brilhar, é sobre empoderar mesmo nesse momento. Mas eu acho que a gente teve um momento de trazer mais certas coisas, né, de dizer, ó, tamo aqui, esses problemas existem, existiram e continuam existindo, mas também agora eu acho que a gente tá conquistando outros lugares de finalmente começar a viver mesmo e mostrar isso. Então, acho que eu sinto isso. E nesse momento é o que eu fiquei com vontade de fazer, de trazer ali junto, de refletir sobre.
Então, você diria que a performance é também um posicionamento político, né? A gente tava pensando muito nessa coisa do pessoal é político, né? Enquanto você traz a sua história, né? As suas questões pra dentro dessa performance. Você acha que é uma forma de posicionamento?
Ah, eu acho que a gente trazer o nosso íntimo, conseguir expor isso ali de uma maneira verdadeira também é político, porque ser um corpo trans é tá transgredindo muitas coisas e toda a complexidade econômica e né, social que isso traz.
E como essa performance pretende alcançar outros corpos trans e travestis que podem te assistir?
Eu espero que tenham muitas pessoas trans não binárias ali. Eu espero que alcance, sim, porque o que eu tô falando ali vem de um lugar bem pessoal, mas eu sei que também não são questões que só eu vivi, não são questões que só eu vivo, não são reflexões que eu tô pirando sozinha. Então eu espero que a gente esteja junto ali pra questionar, mas não só o público trans, né, porque espero que sejamos ali, que a gente consiga bater um papo depois também, inclusive.
Entrevista da jornalista Laís Barnabé de Moraes com a artista Mavi Veloso. Mavi apresenta hoje amanhã, 9 da noite, a performance Traveca Delights na programação do Filo, lá na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL. Classificação indicativa 18 anos, 35 minutos de duração, ingressos esgotados, mas se houver desistência das cortesias distribuídas, os convites serão vendidos na Divisão de Artes Cênicas, que fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. A fila é por ordem de chegada, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia. Agradecimentos a Laís pela entrevista, que teve edição de Raquel Cassitas. Amanhã vamos veicular a segunda parte da conversa.
Filo.
João Bosco canta neste sábado em Londrina junto com o coral Sanepar, 22 vozes no palco, mais 8 músicos. A distribuição gratuita de convites foi iniciada hoje de manhã no Teatro Marista.
Sou Cristiane Alexandre, regente do coral Sanepar, e nós estamos indo para Londrina apresentar o show Bordando Som, que é o show do coral Sanepar com o João Bosco. Esse show conta com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Sanepar, e é uma homenagem aos 60 anos da Sanepar, que oferece então à população esse show maravilhoso com o melhor da MPB de João Bosco, um show com um repertório lindo, inteligente e inspirador. Venham, porque nós queremos ver todos vocês celebrando e cantando com a gente o melhor da MPB de João Bosco. Grande abraço a todos os londrinenses e até sábado!
Tá toda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Sabem que o show de todo artista tem que continuar. Show
Bordando Som com João Bosco e Coral Sanepar, então, neste sábado, 8 da noite, no Teatro Marista em Londrina, ingressos gratuitos. A retirada iniciou nesta manhã lá no Teatro Marista e um público grande já compareceu. Mais da metade dos convites foram distribuídos. A bilheteria vai funcionar até 1 da tarde, reabre às 2 horas e prevê funcionar até às 6 ou enquanto durarem os convites. Turnê especial em 6 cidades paranaenses, iniciada em janeiro por Curitiba com um Guairão lotado. Sexta agora em Maringá, sábado aqui em Londrina.
Olha aí, rapaz. rapaziada, tudo bem? Sou eu, João Bosco. Eu estou passando aqui só para avisar vocês da nossa turnê com o coral Sanepar, que vai acontecer nos meses de junho e julho próximos, em várias cidades do estado do Paraná. Fiquem ligados na programação que a gente vai se encontrar já já. Aguardo vocês.
Que a bilheteria disponibiliza até 2 ingressos por pessoa, é necessário preenchimento do nome CPF no momento da retirada para comprovação do projeto junto ao Ministério da Cultura. Lembrando que a bilheteria do Teatro Marista vai funcionar até 1 da tarde com a distribuição de convites e reabre às 2 horas. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.